Senhor nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui para te adorar em conjunto com os irmãos, para te louvar. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos de nos reunirmos para meditar, para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa pátria. Queremos te pedir para que tu faças com que agora na escolha dos novos governantes tudo corra bem. Abençoa aos governantes, aqueles que forem escolhidos, de maneira que possamos continuar a ter aqui, Senhor, liberdade para que possamos te adorar, falar da tua palavra, propagar o teu evangelho, pensar nos outros, naqueles que precisam mais que nós. Nós queremos te pedir para que tu estejas com as crianças lá embaixo, aqueles que estão cuidando delas também, com a classe de batismo. Queremos te pedir pelos irmãos que não puderam vir. Queremos te pedir para que tu guardes os nossos corações, de maneira que as inquietações da vida, as preocupações sejam deixadas lá fora e que possamos estar atentos à tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos em Colossenses 3, 17. Logo depois desse versículo, embora haja aqui na minha Bíblia uma subdivisão, o assunto continua. Né? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo, obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Até aí, nestes versículos, está falando sobre a família. Ele vem dirigindo a palavra a todos, depois em particular às esposas, aos maridos, aos filhos e aos pais. Né? Mas nós temos ainda alguma coisa para ver e pensar sobre o versículo 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós vimos que não podemos fazer absolutamente nada em nome de Jesus, só externamente, que não esteja no coração. Nós vimos que o servo de Cristo deve fazer de coração a vontade do Senhor. Então, não é simplesmente uma obediência externa, ela nunca poderia ser a vontade de Jesus Cristo, uma coisa aprovada por Jesus Cristo. Nós vimos que fazer em nome de Jesus é fazer com a aprovação total dele. Nós vimos que a palavra nome em hebraico é Sem, o nome do primeiro filho de Noé, foi Sem, Jafé e depois o cão. Não é? Nós vimos que os semitas, que vêm de Sem, têm uma maneira particular de considerar um nome. Normalmente o nome é uma palavra que identifica uma coisa ou uma pessoa. Né? Para os semitas, o nome corresponde a pessoa, é a mesma coisa. Então, alguém é salvo em nome de Jesus, né? Esse nome cura. Nós vimos ali no caso daquele indivíduo que era coxo de nascença, o nome cura. Debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós somos salvos pelo nome. Por quê? Não é o nome, se ele representa a pessoa. Então nós vimos que não podemos tomar o nome de Deus em vão. Significa falar qualquer coisa em relação a ele sem reverência. Não importa se eu citei o nome ou não. O nome representa a pessoa. Nós vimos Paulo falando em relação ao ministério dele, que ele tinha um ministério da reconciliação. Ele fala, nós nos foi dado o ministério da reconciliação, nós somos como que embaixadores de Cristo. É como se Deus falasse por nosso intermédio. Então, eu sou embaixador, sou representante de Cristo. E nós vimos aí que nós devemos, Paulo fala, para imitá-lo, como também ele imita Jesus Cristo, e devemos imitá-lo também nisso. Claro que o chamado de Paulo foi para esse ministério da reconciliação. Ele era um pregador, ele era um missionário, ele ia proclamando a verdade. Nós podemos não ter sido chamados para esse ministério, mas também no nosso ministério, ou no nosso chamado, nós temos que ser embaixadores de Cristo, fazer aquilo que Jesus Cristo aprova. Então, o que ele estava falando é o seguinte: o que eu falo e o que eu faço é como se Jesus Cristo estivesse falando ou fazendo. É isso que está ali. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome de Cristo. Nós vimos que isso, essa atitude é semelhante, nós vamos ver que ela é complementar, aquela de fazer tudo como para o Senhor e não para os homens. Aqui em Colossenses mesmo, nesse capítulo 3, falando aos escravos, o Paulo fala que eles devem servir como se estivessem servindo a Jesus Cristo e não aos seus donos, né? Aos seus senhores. Então, tudo o que nós vamos fazer é como se estivéssemos fazendo para Jesus Cristo. Nós vimos que nós também, seja na escola, no emprego, em casa, em qualquer lugar, o que estamos fazendo, devemos estar fazendo como se fosse para Jesus Cristo. Nós vimos que nós servimos a Jesus Cristo como? Nós não o vemos. Ele está aqui, inclusive no horário de culto, quando o povo se reúne, eu creio que ele esteja de uma maneira especialmente presente, agindo no coração de todos ao mesmo tempo, na mesma direção, né? Jesus Cristo está aqui, mas nós não o vemos. Como é que nós servimos Jesus Cristo? Servindo aos outros. Todas as vezes que vocês fizeram o desse pequeno, vocês fizeram para mim. Quando vocês deixaram de fazer para mim. Quando ele falou dos cabritos e das ovelhas. Nós servimos a Jesus Cristo servindo aos outros. Então, juntando esses dois aspectos, vamos só imaginar. Imaginar Paulo tratando com uma pessoa. Quando Paulo está tratando com essa pessoa, o que ele está dizendo? Na mente dele. Quando eu estou agindo, eu, Paulo, estou agindo, é como se Jesus Cristo estivesse agindo. Por isso que ele fala, Jesus Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. Então, é como se Jesus Cristo, quando Paulo está tratando com o outro, é como se Jesus Cristo estivesse tratando com o outro, da parte de Paulo. E tem um outro aspecto. Quando Paulo estava tratando com o outro, é como se Paulo estivesse tratando com Jesus Cristo. Jesus Cristo está dos dois lados. É como se Paulo falasse, Jesus Cristo está fazendo isso através de mim, e ele está fazendo isso através de mim para Jesus Cristo, que é a outra pessoa. Isso é fazer as coisas em nome de Jesus Cristo. É como se ele estivesse fazendo por meu intermédio, e o que eu estou fazendo para os outros, tudo aquilo que eu falo e faço em relação aos outros, eu devo fazer como se fosse para Jesus Cristo. Então aí não é difícil de nós admirarmos muito o que o Spurgeon falou, que ele não conseguia ficar 15 minutos acordado sem pensar em Jesus Cristo. Porque eu creio, como falei, que tudo que ele fosse fazer, ele pensava em Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo faria isso que eu estou fazendo? E eu estou fazendo como se fosse para Jesus Cristo e não para essa pessoa. Então, com isso em mente, a gente pode entender, talvez, como que o Spurgeon fazia isso, né? É claro que hoje quem pensa assim, fala ou age dessa maneira, vai ser considerado fanático, né? Nós temos visto aqui, falando sobre os puritanos, né, que, pelo menos entre eles, certamente, muitos foram dos cristãos que mais levaram Deus a sério na face da terra até hoje. Muitos deles foram nesse sentido. Nós somos muito pequenos em relação a eles. Mas o mundo hoje fala que nós somos fanáticos. Né? Deus está nos olhando como? Este é um servo de Jesus Cristo. O mundo olha como fanático. Está exagerando. Religião é bom até certo ponto, é bom ter equilíbrio. Né? Mas é isso que estava fazendo, tudo. É o que fala, tudo o que fizeres em palavra ou em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É interessante este aspecto de dar graças a Deus Pai e tudo fazer. Nós, só de passagem, quando estávamos falando de fazer tudo em nome de Jesus, fazer o melhor possível, nós recordamos que ser o melhor, nós falamos que é em relação a nós mesmos, né? Então, quando nós falamos, você tem que ser o melhor professor, o melhor funcionário, o melhor aluno, o melhor marido, é nas circunstâncias, o melhor que você pode. Vimos o erro de comparar uns com os outros. Paulo mesmo, falando dos apóstolos, falou, olha, eles se comparando entre si, revelam insensatez, falta de sabedoria. Não podem se comparar, porque comparar um com o outro é insensatez. Por quê? Tudo que nós temos e somos, 1 Coríntios 4:7, nós recebemos de Deus. Tudo. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. Ele distribui os dons conforme lhe apraz. Então, quando eu comparo duas pessoas, eu estou comparando duas coisas completamente diferentes. Deus deu condições diferentes e oportunidades diferentes para os dois e eu fico comparando como se fossem iguais. Quando nós terminamos na semana passada, até um irmão veio me chamar a atenção. Isso de comparar fica muito nítido na história do publicano e do pecador. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Nem ainda começo publicando. Ele estava se comparando. Eu sou melhor. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Eu cumpro a lei direitinho. Eu estou te agradando. Ele não está se comparando. O outro foi justificado, esse não. Então, tomar cuidado com as comparações. Né? Quando fala ali, dando por ele graças a Deus, Pai, é interessante que ninguém pode estar, na verdade, grato para com Deus se ele está revoltado com Deus, se ele tem um desagrado para com Deus, se ele está descontente com Deus. O indivíduo não consegue ser grato se ele está revoltado, se ele está descontente. Então, é muito importante que nós não estejamos descontentes com Deus. É interessante que tem uma palavra que aparece uma vez só em todo o Novo Testamento, lá em Judas, versículo 16, eu vou ler desde o 14 para pegar o contexto. Esse contexto está falando de ímpios, significa que está falando de pessoas sem Deus. Ele fala, quanto a estes no 14, foi que também profetizou Enoque, o 7 depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Está dando ênfase na impiedade. Fala quatro vezes aí. Todos os ímpios, obras ímpias que impiamente praticaram e ímpios pecadores. É desse que está falando, do sem Deus. Fala que os tais, esses sem Deus, são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Essas paixões é a mesma palavra que aparece lá em Tiago, né, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, paixões ou cobiça, esse desejo intenso do nosso coração por coisas que ofendem a Deus, nesse particular aqui, o contexto de coisas que ofendem a Deus, eles andam segundo esses desejos. Fala, são murmuradores, são descontentes. Ninguém murmura se não está descontente. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, como fala em Filipenses 2. Mas o indivíduo que está murmurando, reclamando, é porque ele está descontente. E essa palavra descontente só aparece aqui no original só nesse lugar, em todo o Novo Testamento, mas é interessante que é uma palavra que, no fundo, quer dizer aquele que vê defeito em tudo. Tudo está errado. Ele encontra defeito. Deus fez tudo errado, né? Está fazendo tudo errado. As coisas que me acontecem não eram para acontecer. Isso que está assim, está errado. Deus não sabe fazer as coisas. No fundo é esse. É murmurador. Esse é o murmurador. É aquele que vê defeito em tudo. Está tudo bom, 90%. Mas aquela parte que não está ruim é aquilo que ele não vê a parte boa. Claro, eu não estou dizendo que o indivíduo que quer fazer bem feito é perfeccionista, não. Ele pode falar, não, olha, eu estou fazendo, mas eu posso melhorar. Isso é legítimo, está certo. Mas alguém faz alguma coisa, fez quase tudo certo. Ah, mas olha o que ele fez aqui. Ele vê o errado, essa é aqui a palavra, o que encontra defeito em tudo. Murmurador, tudo está errado no mundo. Quer dizer, Deus não teve sabedoria, nós vamos tomar cuidado com isso, porque aí fala claramente, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gratidão, coração grato. A gente fica imaginando, se eu tenho que imitar Paulo como ele imitava Jesus Cristo, como é que estava Jesus Cristo? O que mais agradava Jesus Cristo, o importante para ele, o que era? Fazer a vontade do Pai. O que está acontecendo é da vontade do Pai, não interessa se eu gosto ou não. Eu não gosto, eu reclamo, não. É a vontade do Pai que está sendo feita? É isso que está sendo feito, é isso que eu queria. Então, deixar a murmuração. E a murmuração, ela é deixada quando eu agradeço. Eu não consigo agradecer e murmurar ao mesmo tempo. Por isso que fala, o que é descontente, ele é murmurador. O indivíduo que é descontente, ele não agradece, ele murmura. Nós temos que agradecer. E vimos que nesse trechinho aparece 3 vezes esse sentido de ser agradecido em Colossenses 3, no finalzinho do versículo 15, começa, seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração, e sede agradecidos. No finzinho do 16, com gratidão em vosso coração, e no finzinho do 17, agora dando por ele graças a Deus Pai. É repetido isso, a gratidão, dar graças. Ver a mão de Deus e não ver defeito em tudo. E aí fala, dando por ele graças a Deus Pai. Por ele quem? Por Jesus Cristo. Fazei-o em nome de Jesus, dando por Jesus graças a Deus Pai. Por quê? Porque ninguém consegue fazer a vontade de Deus se não for por Jesus Cristo. Nós fazemos por Jesus. Já falamos aqui que eu, pela minha carne, posso fazer tudo o que desagrada a Deus e posso me afastar quilômetros dele, mas eu não consigo me aproximar 1 milímetro dele, não consigo fazer nada que o agrade se não for pela ação de Jesus Cristo na nossa vida. Tudo que nós podemos fazer que agrada a Deus é por Jesus Cristo. Isso é extremamente importante nós termos em mente, porque fala ali em Colossenses que Cristo é tudo em todos. Nós já vimos, se ele é tudo em todos, quem não tem Cristo não tem nada. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem não tem Cristo é isso que acontece, pode ganhar o mundo inteiro. Não adiantou nada, não tinha nada. Tudo o que nós fazemos de agradável a Deus é por causa de Jesus Cristo, porque nós estamos em Cristo, senão não. Porque o indivíduo sem Cristo não pode agradar a Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Ninguém consegue. Na minha carne não habita bem algum. Então, pela minha carne eu consigo me afastar, mas nunca me aproximar de Deus. Só por Jesus Cristo. Eu gostaria de voltar um pouquinho àquele texto que eu gosto muito de Hebreus 13, no 20 e 21. Eu acho esse trecho muito ilustrativo. O que que ele fala? Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. A gente já viu isso em detalhe. Esse começo só está qualificando. Quem é que está agindo aí? Quem é que está agindo? Ele começa, o Deus da paz. Daí qualifica, quem é esse Deus da paz? Fala, ele, esse Deus da paz, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Esse Deus da paz, o que que fala? Vos aperfeiçoe em todo o bem. Vos torne cada vez mais capazes, mais aptos, mais completos para fazer o bem. O que que é o bem? A vontade dele. Então, esse Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem. Para quê? Para cumprir, diz a sua vontade. Ele dê condições para vocês, para que vocês tenham condições de fazer a vontade dele. De que maneira? Operando em vós aquilo que é agradável diante dele. Então, Deus mesmo vai trabalhar em vocês aquilo e naquilo que é agradável diante dele, para que vocês sejam aperfeiçoados em todo o bem, e aí sim vocês vão cumprir a vontade dele. E nós já vimos que esse cumprir e operar que está aqui, no original é a mesma palavra, é fazer. Então ele vos aperfeiçoa em todo o bem, para que vocês façam a vontade dele. De que maneira? Fazendo em vocês aquilo que é agradável diante dele. Como? Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Como é que ele faz isso em nós? Por Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Então, é o que está falando ali. Tudo que fizer, seja para lá, eu vou fazer em nome de Jesus, dando por ele. Graças a Deus, nós não conseguimos agradar a Deus, nem agradecer a Ele da maneira que o agrada, se não for através de Jesus Cristo. Tudo é por Jesus Cristo. Eu gosto muito desse trecho que ele deixa também isso bem claro, né? Que Deus da paz os aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir-lhes a sua vontade, operando em vós aquilo que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. A quem seja a glória para todo o sempre. Daí ele começa a falar de família, né? Nós vimos aí, ele começa a parte de família. É interessante que, até aqui, ele fala, no 17, e tudo o que fizer, seja em palavra, ele está falando para quem? Para a congregação toda. Para a congregação toda, para todo mundo. Agora, no 18, ele já fala, esposas. No 19, maridos, no 20, filhos, no 21, pais, daí vai, 22, servos. Ele começa a falar para grupos de pessoas em particular. Então ele estava falando para todo mundo, agora ele começa, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, esposas. Aí ele vai falar para as esposas, o que significa isso? As esposas ficam aqui e os maridos, outros. Por favor, vão para fora? É isso que está falando? Será que é isso? Quando for falar para os maridos fiquem e as esposas podem sair? Será que é isso? O que ele está falando aqui, quando ele está falando esposas, é porque é uma ordem de Deus para as esposas e não para os maridos. Quando ele fala maridos, é uma ordem para os maridos e não para as esposas. Mas isso não significa que, sendo uma ordem para as esposas, só elas devam saber qual é a função delas. As ordens, só o marido precisa saber porque é função deles. Não, não. Nós já vimos que todos nós temos por obrigação não só glorificar a Deus com a nossa vida, mas trabalhar, colaborar, ajudar os outros a glorificarem a Deus com as vidas deles. Então, quando fala esposas, é porque a ordem que está sendo dada é para elas, mas todo mundo precisa saber. Os maridos devem saber não só quais são as funções deles, mas também as da esposa, para quê? Para ajudá-las a cumprir o seu papel e vice-versa. Isso é extremamente importante. Às vezes nós pensamos assim, não, eu quero levar Deus a sério, eu preciso ficar orando, para que Deus me capacite a levar Deus a sério. O outro pensa assim, não, eu preciso ficar orando pela minha esposa. Os dois. Nós temos que todos os dias orar para que a esposa seja uma esposa como Deus quer e que eu, como marido, seja um marido como Ele quer. Eu faço essa oração todo dia. Se estou melhorando, chegando, não sei. Mas todos os dias, sem exceção. Que a esposa seja uma esposa como Ele quer, não como eu quero. E que eu seja um marido como Ele quer. E eu tenho que fazer o meu papel e ajudá-la a fazer o dela. Isso vai servir para os filhos e vai servir para os pais. O que fica claro aqui é o seguinte, a ordem é para as esposas, vocês sejam submissas. Nós vamos ver, não tem nada a ver com o marido. Não tem nada a ver no sentido, a ordem é para ela. Ele não pode cumprir essa ordem. Depois vem lá, maridos, amai as vossas esposas. A ordem é para ele. Ela não pode cumprir essa ordem. Mas um pode ajudar o outro a cumprir essa ordem. E nós vamos ver, então, nós vamos falar um pouquinho da esposa, depois um pouquinho, a gente não vai entrar em grandes detalhes, mas vamos falar um pouco de cada um. Não é, ah, isso é da minha mulher, ah, eu não preciso nem pensar nisso, ah, deixa ele ficar falando, porque isso é para minha mulher. Não tem nada disso. É para o marido. O marido tem que saber qual é a função dela e ajudá-la. Né? É interessante quando a gente fala de família, como vem esses versículos 18 até o 21 aí, a gente fala em prioridades. Né? É interessante falar de prioridades. O que seria prioridade? A palavra prioridade quer dizer o que vem primeiro. Né? Vem de prior. O que é o prior? Prior é o chefe de um grupo, ou de uma ordem religiosa. Um priorado é um grupo que o prior é o chefe. Em latim a gente fala a priori, a posteriori, antes ou depois, é o que vem antes, primeiro, isso é prioritário, precisamos prioritariamente fazer isso. Prioridade é importância relativa. Eu tenho duas coisas, isto é mais importante eu fazer primeiro do que isso. Isso é que é a prioridade. E todos nós temos prioridades na vida. Alguns têm as prioridades bem claras na sua mente, né? Outros não está bem na sua mente, mas ele tem prioridades. Porque as escolhas que ele faz são baseadas nas prioridades dele. Mesmo que isso não esteja bem claro. Ah, eu não vou fazer isso, estou a fim de fazer outra coisa. Ah, o dever primeiro, depois o lazer. Não, mas eu quero fazer isso agora. O que, que ele está falando? Para mim é mais importante eu relaxar, eu me divertir do que fazer aquilo. As escolhas que nós fazemos todos os dias refletem as prioridades que estão dentro de nós. E que podem variar. Não significa que hoje eu deixei de fazer uma coisa para outra e que eu não possa fazer. Isso aí, inclusive, é muito variável, depende das circunstâncias. O indivíduo, numa certa situação, a prioridade dele pode ser só sobreviver, que nem os mineiros lá, 17 dias comendo pouca água e pouca comida ali, ração. Por quê? O importante é só ficar vivo. Né? Porque se a gente comer muito bem uma semana, daí morre antes deles chegarem. Então, vamos cuidar. Então, as prioridades podem variar nas vidas das pessoas, mas todos têm. Todos nós temos prioridades. A prioridade, na verdade, nós não vamos estudar prioridade aqui, né? Daria um estudo um pouco maior. Não vamos ver, mas nós temos isso na cabeça e quando nós falamos de família, nós temos que ter algumas coisas claramente delineadas na nossa cabeça. Primeira coisa, prioridade não está diretamente relacionada ao tempo que eu dedico àquela determinada coisa. Por quê? O indivíduo, por exemplo, pode dormir 8 horas, o que é normal, num dia normal, né? Trabalhar 8 horas, o que também é normal, e sobram 8 horas. Então o indivíduo pode pensar, olha, dormir e trabalhar são as duas primeiras prioridades. Todo o resto junto chega até onde eles estão. Mas não é uma coisa direta assim, né? Não é diretamente relacionada ao tempo. E nós temos que ter prioridades, inclusive porque no mundo de hoje, que é o mundo da velocidade e da competição, as pessoas acham que precisaria de mais tempo. O meu dia precisaria ter 36 horas, porque 24 não está dando. E nós sabemos o quê? Se eu quero fazer nas 24 horas mais coisas do que elas cabem aí nas 24 horas, significa que eu quero fazer coisas que Deus não quer que eu faça. Porque Deus quer que eu faça as coisas no tempo que Ele me deu. Então, se eu quero fazer mais coisas do que cabem no tempo que Ele me deu, é porque eu estou querendo fazer coisas que Ele não quer. Então, eu tenho que ter prioridades. O que que faz o mundo? Isso que eu falei é o contrário do chefe, né? O chefe dá mais coisa do que cabe no tempo que você tem. Ó, você tem 2 horas para fazer isso aqui, mas não dá, mas você tem 2 horas. E vire-se. O mundo é exatamente o contrário do que Deus quer. Deus te dá o tempo para fazer aquilo que Ele quer. O chefe não, ele dá mais coisa que quer do que o tempo que Ele te dá. Essa é a pressão, e essa é uma das primeiras causas de estresse nas pessoas, né? Desde adultos até crianças, que às vezes nós fazemos isso com as crianças também, né? Tem que fazer uma porção de coisa. Tem que jogar bola, tem que fazer balé, tem que fazer ginástica, tem que estudar piano, tem que estudar inglês, tem que ir na escola, tem que ir bem em tudo. Então aí fica difícil, né? Mas a gente pressiona e ele fica estressadinho desde pequeno. Precisa tomar um pouco de cuidado, né? Então vai dar adulto estressado, né? Prioridades nós temos que ter. O que é mais importante? E Deus nos exige. Então, agora, embora a prioridade não tenha uma relação direta com o tempo, ela tem relação com o tempo. Eu não posso chegar aqui e falar. Eu dou muita importância à leitura bíblica. A leitura bíblica é fundamental na minha vida, tanto que eu separo 2 minutos por semana para ler a Bíblia. 2 minutos, eu fico com grande atenção. Né? Isso é bobagem, tá certo? Eu já estou dizendo, não é prioridade coisa nenhuma. Então, tem a ver também com o tempo, embora não diretamente. Tem a ver com a qualidade de tempo e o tempo suficiente para que aquilo a que eu realmente dou importância seja bem feito. E quem dá importância, nós vamos ver que a prioridade está no coração. Quem dá importância a uma determinada coisa vai dedicar tempo suficiente para que aquilo seja bem feito, né? É interessante que eu vi um levantamento feito nos Estados Unidos. É só para a gente pensar. Não. Esse levantamento, na verdade, é mais uma estimativa, né? É mais uma estimativa. Provavelmente está errado, não tem problema, não tem nenhum rigor científico. Foi feito nos Estados Unidos, não foi feito aqui. É mais uma ideia, mas eu acho que serve, pelo menos para mim, serviu para parar para pensar um pouquinho como é que eu uso o meu tempo, né? Eles fizeram mais ou menos uma estimativa seguinte: o indivíduo que vive 72 anos, eu ainda não cheguei lá, embora haja mais línguas aí que dizem que já passei, o Moisés disse que falta só um pouquinho, mas acho que faltam mais de 2.000 dias ainda, está longe. Então, 72 anos, ele passa 21 anos dormindo. O que que significa? Se fosse dormir ininterruptamente, 24 horas por dia, daria 21 anos dormindo, dos 72. 14 anos trabalhando, né? Então, pô, a gente dorme uma vez e meia mais do que trabalha. Tem gente que até essa diferença é maior, né? Dorme muito mais e trabalha muito menos. Mas vamos dizer uma vez e meia. E é lógico, porque a gente, na verdade, dorme desde que nasce. E o nenenzinho dorme bastante, né? Depois aposenta. Dizem as más línguas que aposenta depois não faz mais nada, né? Alguns, mas a gente que aposenta tem que ter sabedoria para suportar os irmãos, né? Mas tudo bem. Tem gente que continua trabalhando, tem gente que acha que esse aí não faz mais nada. Então, mas vamos dizer, trabalha 21 e dorme 21, trabalha 14. Mas tem algumas coisas interessantes. 6 anos comendo. Tem gente talvez faça mais, né? 6 anos da vida comendo. Imaginou 24 horas por dia, assim? 6 anos. Se viver 72, né? Se viver mais, passa mais. 6 anos comendo. Tem um que me chamou a atenção. 7 horas no banheiro. Claro que aí está incluído, certamente, a pessoa se aprontar para sair, né? Vai se aprontar para sair também, vai se arrumar. Né? Eu imagino, porque eu estranhei, né? Eu nunca estive nos Estados Unidos, mas diz que lá, em particular, as mulheres se preocupam muito com maquiagem. Tem mulher que diz que nem sai do quarto sem estar maquiada, né? Então, só os maridos tiveram a oportunidade, eu não disse infelicidade, oportunidade de ver a esposa sem maquiagem, mas todo mundo só viu a esposa maquiada. Tudo bem, né? E, incluindo as mulheres, se é que elas demoram mais, e eu posso falar com tranquilidade, porque a minha não é de demorar para se aprontar. Nunca ficou se embelezando, graças a Deus, na minha opinião, nunca precisou. Mas tudo bem, não é de ficar... Assim, eu falei, fiquei pensando assim, talvez 7 anos está bom, os homens talvez gastem 3 e as mulheres 11, vai dar a média. Então, talvez 7 anos no banheiro, é o que diz aqui. 5 anos esperando em filas. Fila do supermercado, fila do banco, fila tudo. Claro que isso vai depender de onde mora, né? Mas a estimativa era o indivíduo ficar 5 anos em filas, 3 anos em reuniões. Como eu disse, ainda não cheguei lá, mas já gastei mais de 3 anos em reuniões, e outros irmãos aqui também, né? Mas isso é uma média, né? 1 ano procurando coisas perdidas. Eu também achei que era muito, mas 1 ano. Depois eu lembrei que aí estão incluídos os casados, que é que tem que procurar aquilo que eles de vez em quando perdem, aquilo que a mulher sempre perde. Então isso no final eleva bastante a média. 1 ano procurando coisas perdidas. É interessante. 6 meses só parado no semáforo. Claro que também depende da cidade. Mas é interessante que a gente vê, mas será que é isso mesmo? E, na verdade, talvez, a gente dorme 1/3 do tempo. Passa muito tempo também trabalhando, muito tempo comendo. Tem gente que muito tempo se enfeitando ou procurando coisas. E daí fiquei pensando, como é que eu gasto a minha vida? Porque, na verdade, a minha vida, num certo sentido, é o meu tempo, o tempo que Deus me deu para fazer aquilo, né? E eu vou ter que administrar esse tempo de acordo com aquilo a que eu realmente dou importância. Aquilo tem importância para mim ou não tem, né? Eu acho importante a gente ficar atento a isso aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a expressão tempo de qualidade... Tempo de qualidade. A primeira vez que eu ouvi, estava num estudo falando sobre filhos, né? E alguém falou em tempo de qualidade, né? Os pais não tinham tempo para ficar com os filhos, então, quando ficava, tinha que ser um tempo de qualidade, né? Eu acho que tudo bem. Tempo de qualidade seria um tempo com a atenção concentrada, com a dedicação total àquilo que está fazendo. Mas acontece que um tempo de excelente qualidade, com uma quantidade muito pequena, pode fazer com que o resultado seja um serviço de má qualidade. Então, precisamos tomar cuidado. Como eu falei, eu fico 2 minutos por semana com atenção total lendo a Bíblia. Mas é suficiente para o resultado ser bom? Não. O resultado é péssimo. Então, tomar cuidado com o tempo de boa qualidade, com o tempo de má qualidade. Eu vou ler alguns trechos de uma revista aqui que fala sobre mulheres que trabalhando fora de casa. E eu não sou contra a mulher trabalhar fora de casa, embora a gente não vá entrar em detalhes. Por que que a gente não pode ser contra? Porque a Bíblia não trata desse assunto como uma coisa só. Existem mulheres solteiras, existem mulheres casadas que não têm filhos, existem mulheres casadas que têm filhos, casadas que têm filhos pequenos, que têm filhos já maiores, que não precisam de tanta atenção, que passam metade do dia fora de casa, casadas com filhos que já saíram, viúvas. Então, tem todas as situações. Seria errado colocar tudo junto e falar, mulher deve trabalhar fora de casa ou não deve. Cada caso tem que ser estudado. Nós vamos ver que a parte importante é que não haja inversão de prioridades, que coisas importantes não sejam deixadas de lado, para que outras sejam feitas. Eu tenho essa revista aqui, essa revista de fevereiro de 2003, não é? O título é Com Filhos no Currículo, Eu queria só chamar a atenção, porque nós vamos ver aqui especificamente, sempre falando mulheres, com filhos pequenos se dedicando ao trabalho fora de casa. Eu gostaria só de chamar a atenção, não só para as mulheres, mas para os homens, porque para mim quem decide se a mulher trabalha fora não é o marido e não ela, é o marido que deve decidir, ela, é claro, deve ter o desejo, deve ter a disposição e tal. Mas os dois devem pensar bem. Eu queria só chamar a atenção para a inversão de prioridades. Estamos falando de pessoas do mundo, claro. Então, o que eu vou ler é o que o mundo pensa, né? Claro que é o que o mundo pensa, isso não é dentro da igreja. O subtítulo é Um Dilema Atormenta as Mulheres. O que pôr em primeiro lugar? Quando falo o que pôr em primeiro lugar, está falando de prioridades. O que pôr em primeiro lugar? Duas coisas. O desejo de ser mãe ou a ambição de vencer na vida profissional. Quero ser mãe, quero vencer na minha profissão. Isso aí é um problema. Eu vou ler algumas coisas que algumas mulheres disseram. Aqui fala de uma mulher que dá aqui a sua receita para conciliar filhos e trabalhos, é a seguinte: livrar-se da culpa de não estar o tempo todo à disposição das crianças. Então, o jeito é o seguinte: eu tenho que me livrar da culpa. O que ela está dizendo? É natural a mulher sentir culpa por isso, porque não está cuidando do filho. Uma forma de atingir esse objetivo, ela já dá a dica, né? Deixar que elas participem do dia a dia da mãe. Ela falando, costumo levar serviço para casa e mostrar a eles, pedir opinião. Com isso eles entendem que o meu trabalho é importante e lidam melhor com a ausência. Além de trabalhar fora, levo serviço para casa. E realmente uma coisa ela entende, os filhos vão entender que o trabalho é importante, muito mais importante do que eles. Claro, a mãe só pensa no trabalho e ainda leva para casa e veja como isso é importante. Como é que a criança vai crescer? E é interessante que fala o seguinte, o modo certo de balancear trabalho e vida familiar é a questão que atormenta as mulheres desde que elas começaram a disputar bons empregos, há pouco mais de duas décadas, e ainda não se encontrou resposta para isso. É uma maldade da natureza com as mulheres. Claro que os cristãos interpretariam isso como? É uma maldade de Deus com as mulheres, né? Então, elas estão falando aqui, o ponto de vista de quem escreveu o artigo, é uma maldade da natureza com as mulheres que os melhores anos para a construção de uma carreira coincidam com os melhores anos para ter filhos. Há aquelas que simplesmente adotam o modelo masculino do mundo também 100% errado, né, de deixar tudo ou mais de lado e se concentrar na carreira. O cristão não pode deixar tudo ou mais de lado e se concentrar. É interessante que fala aqui, é verdade que se pode viver perfeitamente sem filhos. Claro, dá para viver sem filhos, claro. Sobretudo se o trabalho é envolvente e gratificante. Mas é natural que pessoas sem prole cheguem à velhice com a sensação de um buraco afetivo em sua vida. Dá para viver sem filhos, sobretudo se o trabalho é envolvente e gratificante. É interessante. Quando o Juliano falou aqui dos puritanos, estava falando sobre os filhos, a importância dos filhos, qual é o enfoque para ter os filhos, está aqui uma vida que Deus me deu, para eu investir o melhor que eu posso nela, moldando aqui uma pessoa para a glória de Deus, para o trabalho de Deus, para que ela glorifique a Deus com a sua vida, sem ter essa visão. Não, aqui qual é a importância? Não, eu posso viver sem filho porque a carreira pode ser gratificante para mim. Até eu lembro que ele falou, não, tem gente que fica voltado para si, o filho é para si, então tem gente que em vez de um filho prefere ter um cachorro. Claro, o cachorro preenche esse buraco afetivo aqui. Tem gente que fica velho, o cachorro preenche, depois deixa fortuna de herança para o cachorro. Um absurdo, né? Fortunas astronômicas. O cachorro. Agora, depende do ponto de vista, realmente, vou ter um filho ou vou ter um cachorro? Depende do ponto de vista, qualquer pessoa medianamente inteligente prefere o cachorro. Mas é óbvio, claro. O cachorro não exige uma porção de coisas, não reclama, não faz pergunta, não quer videogame, não quer computador. Se está perturbando, eu fecho lá fora. É ótimo o cachorro. Se é para me satisfazer, o cachorro é muito superior a uma criança. É interessante isso que é. O Juliano chamou a atenção aqui desse ponto e fiquei pensando, realmente, qual é a mentalidade de hoje? Por que, que eu tenho um filho? Então, compra um cachorro em vez de ter um filho. Precisamos tomar cuidado, o alvo dos filhos. E aqui está colocando, a carreira satisfaz? Não precisa um filho. Ficou velho? Arruma um cachorro. Aqui fala, deminguados 14% a 40 anos, as mulheres representam hoje 50% da mão de obra brasileira. Olha o ponto de vista do indivíduo que trata desse assunto. Quando os donos de empresa empregam mulheres em cargos executivos, querem alguém que pense e trabalhe duro como um homem. Não há nada pior para eles que saber que essa mulher terá outras prioridades que não seja o trabalho, como, por exemplo, os filhos. Não pode ter outras prioridades. É o que usa aqui. Eu estou contratando... Essa mulher tem que servir a empresa, marido, família, se deixa de lado. Arruma um cachorro, é melhor, não precisa ter. Aqui fala de algumas que pegavam a licença, que era a maternidade, que era de 4 meses, e encurtavam para 2 meses. Vamos ver algumas coisas que elas falam, né? Aqui citam, uma em lugar de permanecer 4 meses em casa, como permite a geração trabalhista, ficou apenas 2, olha o que ela fala. Ninguém me pressionou, mas na gravidez temos que estar mais espertas que antes para evitar qualquer comentário. Isso sem falar que no mundo competitivo dos negócios as pessoas podem facilmente se esquecer de você em 4 meses. E afinal de contas o garotinho com 2 meses já é grandinho, né? Já pode cuidar dele, com 2 meses eu já posso deixar em algum lugar e vou me dedicar à empresa, porque eu não posso ser esquecido. O filho pode, eu não, né? É interessante algumas, olha o que fala aqui. Na decisão sobre ser mãe ou executiva de sucesso, pesa também outro fator moderno. Realmente é um fator moderno. Provavelmente, certamente naquela época que nós estamos estudando aqui do CFB, não tinha. As mulheres não querem voltar para a rotina do lar. A condição de dona de casa que esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque não tem reconhecimento no mundo de hoje. Realmente não tem reconhecimento. Fala, 2 décadas atrás as mulheres iam trabalhar para ajudar nas despesas. Hoje ter sucesso fora de casa é uma realização pessoal e não apenas um apêndice econômico. Então precisa ver às vezes por que, que estão indo. Aqui fala que uma pesquisa feita nas 100 das 500 maiores empresas do Brasil, viu que apenas 52% das mulheres em cargo de diretoria, vice-presidência ou presidência têm filhos. Metade. Metade das que estão nesses cargos não têm filhos. Fala que isso é um bom indicativo de que pode estar começando a se reproduzir por aqui uma parte do fenômeno americano das mulheres que abdicam da maternidade em nome da carreira. E aqui um comentário sem sentido. É possível que se esteja falando de pessoas para as quais os filhos nunca foram prioridade. É possível ou é absolutamente certo que se está falando de pessoas que os filhos nunca foram prioridade, né? É muito interessante isso. Eu estava dando uma olhada de novo nessa revista antiga. Tem algumas coisas que eu gosto de guardar, né? Eu acho que sempre são úteis. Eu estava lembrando, quando o Juliano falou aqui sobre a série de idolatria, falando que hoje nós não colocamos ídolos de pedra ou ídolos de madeira, mas temos outros ídolos, né? Antigamente, chegavam a sacrificar os filhos para os ídolos, como foi o caso de um dos reis de Judá, o Manassés. Manassés sacrificou os próprios filhos para os ídolos. Depois foi preso, foi lá para a Babilônia, se arrependeu e Deus restaurou, mas foi um indivíduo perverso, mau. Fala, hoje ninguém faz isso. Mas ele, lembra que ele estava citando, pega esse nenenzinho de 2 anos e põe na creche. Num certo sentido, eu estou sacrificando a educação dele, a creche, a babá, a escola, aos colegas, ao computador, à televisão. Criem o meu filho. Por quê? Por causa da carreira. E eu lembro de um caso que eu ouvi de uma artista de televisão falando do dilema que ela passou durante muito tempo porque ela engravidou e estava num momento importante da carreira. Então, ou ela iria cuidar do filho e deixar a carreira de de lado por um tempo, ou ela teria que se dedicar à carreira e abortar. Então, ela disse que foi um período muito difícil, ficou com aquela preocupação durante muito tempo. Resumo, abortou. Sacrificou o filho para um ídolo, a carreira. Sacrificou literalmente, literalmente. Interrompeu a vida do filho em função do ídolo. As prioridades podem chegar a absurdos desse tipo. Isso certamente foi, porque as prioridades na cabeça dessa moça era que a carreira é mais importante do que o filho. Então, mata o filho. Em outras palavras, é isso. Não vamos discutir se já é um ser humano só quando o cérebro está completo, essas bobagens que ficam falando aí, porque as pessoas classificam cada coisa de acordo com a sua posição, né? Tem várias coisas, mas, de qualquer maneira, interrompeu a vida do filho. Então, quando a gente fala em prioridades, não é uma brincadeira, não é uma coisa simples. Todos nós temos essas prioridades. E, certamente, essa artista talvez não tenha pensado dessa maneira como eu estou falando aqui, mas, no fundo, manifestou o que era prioritário para ela, pelo menos naquele momento da vida dela, isso era prioridade. Então, nós temos que tomar cuidado com as prioridades. Quando fala que nós temos que fazer tudo em nome de Jesus Cristo, ou como se fosse para Jesus Cristo, nós temos que dar tempo da melhor qualidade. Então, tempo de qualidade existe, quer dizer, uma atenção bem concentrada, uma dedicação forte, aquilo lá, existe tempo de qualidade. Quando nós falamos em Jesus Cristo, fazer em nome dele, fazer para ele, tem que ser tempo de qualidade. E a quantidade? O tempo todo. O tempo todo. O indivíduo vive para isso. Então aí não é tempo de qualidade com pouca quantidade. Tempo de qualidade o tempo todo. Eu gostaria só de encerrar lendo de novo aquele trechinho que fala que absolutamente nada que nós podemos fazer para agradar a Deus, absolutamente nada da vontade de Deus pode ser feito se não for por meio de Jesus Cristo. E nós, como servos de Jesus Cristo, como cristãos, temos que ter isso em mente. Por que que eu estou chamando atenção para isso aqui? Nós vamos falar muito agora numa parte prática, para as mulheres aqui, para os maridos, para os pais, para os filhos, mas não vamos nunca tirar da cabeça isso. Deus nos fala o que nós devemos fazer, mas nós só podemos fazer aquilo que o agrada por Jesus Cristo. Nós temos que nos dedicar, mas tudo que for feito é por Jesus Cristo. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, por este tempo, te damos graças pela tua palavra, por aquilo que tu nos ensinas através dela, por aquilo que tu nos mostras. Te damos graças por esta oportunidade de meditarmos sobre algumas coisas que tu nos ensinas a respeito da nossa vida, do nosso tempo, das prioridades, de maneira que possamos realmente acertá-las e ordená-las adequadamente no nosso coração. Nós te damos graças por todos os irmãos que aqui vieram. Te agradecemos, Senhor, porque hoje é dia de nos reunirmos para te adorar. Te agradecemos também pelo CTB que vem sendo desenvolvido aqui. Nós te agradecemos pelo empenho, pela dedicação do Juliano, estar nos trazendo essas aulas, e queremos te pedir para que tu nos abençoes hoje à tarde, para que tu tragas muitos irmãos aqui, para que possamos aproveitar mais, conhecendo mais aquilo que os irmãos do passado fizeram, como eles viveram, a que eles deram importância, e que possamos crescer por isso e te honrar cada vez mais com a nossa vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.